episódio 324 das 6h30 no Portão, caralho. Pá, não, ainda não estou a comer citrinos. Também estou a comer uvas sem grainha porque vivo ao capitalismo e não apetece estar a fazer enquanto gravo. Pá, não quero esgotar a minha energia nesse tipo de cenas, está bem? Opa, esta foi uma semana muito intensa, com muita coisa a acontecer. Desde a gravação do último episódio, pá, uma coisa. Sempre cenas a acontecer, pá. Isto é importante sempre marcar isto em todos os episódios. Pá, há um tema que temos que falar, que é obrigatório. Ficou muito mais forte desde o final do último episódio. Pá, não estou a falar da... Não estou a falar de política também. Estou a falar do desaparecimento da Princesa de Gales, Kate Middleton, que tem assombrado a internet nos últimos dias. Ok? Na cena da política, pá. Podíamos estar aqui a falar... Ai, que a política é má e tudo. Que o Chega ganhou uma importância que nunca devia ter. Check, verdade. Que o Chega não é a doença, é o sintoma. Como é que foi? Eu vi essa cena. Não, o Chega não é o sintoma, é a doença. Ou o Chega não é a doença, é o sintoma. Como acharem? Como é que vamos agora? Como é que é isto? Se há 1 milhão ou não de fascistas em Portugal? Genuinamente, não acho que haja 1 milhão. Ah, existem. E não são poucos, não muitos, bastantes. Existem. Não acho que seja 1 milhão. Não acho que a melhor forma de tratar disso é apontar o dedo a essas pessoas e chamá-las de fascistas, porque, pá, aqui entre nós que ninguém nos ouve, ninguém gosta de ter um dedo apontado, não é? De dizer, ah, tu fizeste isto, mesmo que tu tenhas feito isso, não gostas. E então, a maior parte das pessoas não reage da mesma forma quando é ostracizada, quando é colocada de parte, que é junta-se ao pessoal que é mais parecido com ele, seja fascista ou não. Mas tem ali uma cena em comum. E o que dá tesão às pessoas que votam no Chega é a questão de igualdade de géneros, é a questão de... muito relacionada com a comunidade LGBT, cenas relacionadas com a corrupção, e de resto, não quer saber de mais nada, pá. Achas que eles querem saber? Achas que eles querem saber que em 2018 ou em 2019 o Chega propunha o fim do Serviço Nacional de Saúde e do acesso a todos à escola? Isso é pós eleitores do Chega. Isso não importa, desde que os imigrantes que andam aqui a chumar, não é? Desde que os imigrantes vão embora, isso para eles não é importante, ok? E muito isso deve-se, primeiro, a uma burrice desenfreada da parte deles, opa, que não pensam naquilo que é Portugal como país e o que foi Portugal como país, em termos de imigração e emigração e tudo isso, mas pronto, isso é outra história. E pensam de uma forma errada. E depois, e a verdade é esta, e enquanto não perceberem isso, vai ser sempre um descalabro, que é a forma como a esquerda comunica as coisas, comunica-as de uma forma errada. Comunica de uma forma errada. Comunica porque, mais uma vez, aponta o dedo e diz, ah, tu és burro. Ah, quê? Tu não segues o que eu estou a dizer, tu és burro. E não tem que ser assim, ok? Não tem que ser assim. Eu já... Eu já votei nos dois espectros políticos, tanto à direita como à esquerda. Ok? Não muito uma esquerda muito para lá, nem uma direita muito para lá, muito menos, está bem? Mas não contendo essa paixão, essa mágoa das palavras que a guitarra mais ou menos também. Voltando então ao tema que importa. Kate Middleton, princesa de Gales, mulher de Príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono de Rei Charles III, está aí, meu, está aí com um problema que, sim senhora, está aí com um problema que, sim senhora, porque ela não é vista desde o Natal. Há teorias da conspiração que, primeiro, dizem, ela está morta. Segundo, ela levou no focinho do Príncipe William, porque o gajo é agressivo. E ela disse alguma coisa que ele não gostou, porque fala-se também que o gajo anda metido lá com outra gaja, que se a Kate Middleton não tivesse aparecido na altura e não tivesse casado, mas que o Kate Middleton não tivesse casado com o Príncipe William naquela altura, esta Rose teria sido ela que poderia casar com o Príncipe William. Depois há a teoria que ela não pode ter sido operada e que vai voltar à Páscoa, porque o tipo de operação que ela teve não se coaduna, o tempo de recuperação não se coaduna com o tempo de recuperação que ela está a ter. Se a operação foi uma operação premeditada, porque é que foram de urgência para o hospital? Há uma teoria também que, senhoras e senhores, mete quem? Claro, a nossa amiga aqui do podcast, a Tay-Tay, que a Taylor Swift, numa entrega agora de prémios, destas últimas semanas, terá usado um vestido muito semelhante a um vestido da Kate Middleton, então, em homenagem a ela. E que há uns meses a Taylor Swift comprou uma casa em Londres e que será dessa casa que a Kate Middleton está. Portanto, é incrível. Pá, não me perguntei o que é que eu acho. Ah, pá, acho que bem, não me perguntem, mas eu vou dizendo, mas que isto é muito forte. Isto é muito forte, mas nós estamos a viver a história, ok? Nós estamos a viver a história. Ah, essa merda não importa. Não importa, meu. Daqui a 200 anos vai-se estudar isso, 8 anos vai-se estudar isso, pá. E nós, depois vocês, daqui se calhar 10, 15 anos, estão com os vossos filhos estão a estudar a história, vocês podem dizer, olha, eu vivi isso, pá. Vivi essa merda e a grande merda que aquilo foi, pá. Lembro perfeitamente, ok? Vamos ver os próximos episódios, mas estou a gostar. Acho que isto mistura um pouco de história, de fofoca, que acho que história e fofoca devia ser obrigatório toda a gente gostar. Isso faz parte muito daquilo da essência. Já que estamos aqui a falar de... Já que há um bocado estamos a falar de partidos. De partidos que podem escolher aquilo que é, o que é português e o que não é português. Então agora eu escolho-te a ti, às vezes parece Pokémon. Agora escolho, epá, aquilo que é ser português ou não. E neste caso, gostar de história e de fofocas devia ser obrigatório. Epá. Se um dia chegar a primeiro-ministro, é esta a minha primeira coisa a ser tornada obrigatória. Está bem? Uma lei feita por mim. E só por mim, porque vamos aqui de um autoritarismo, não é? Um totalitarismo. E vamos tratar disso. Ah, é muito curioso. Achei interessante ir ao barbeiro no dia a seguir às eleições. E pá, deram-me uma mão cheia de nada. Pá, deram-me uma mão cheia de nada. Começaram lá na televisão, começaram a falar... as idades e os géneros, não é? Que foi, cada partido teve mais votos e já estavam fartos de ouvir falar em política. Eu penso que foi porque eu fui lá de tarde e o dia deve ter sido cheio de opinion makers políticos, e então eu optei por não avançou muito o tema. Mas não condeno essa paixão, porém eu não sou como certos e determinados que ouvem este podcast que têm um barbeiro que é do Chega, ok? Que é do Chega, pá, certos aí pessoal que tem podcasts que tem barbeiros que são do Chega, ok? E o dinheiro que ele gasta a tratar-se, a pôr-se bonito, vai indiretamente para os cofres do Chega. A verdade é essa. A verdade é essa, pá, e eu não sou como a Kate Middleton, pá, ninguém me vai calar. Pá, o pessoal no Lidl, meu. O pessoal no Lidl, ao domingo de manhã, é um evento social, pá. Pessoal que vem aqui, incluindo eu, meu. É tudo pessoal maluco da cabeça, mas pronto. Pá, mas voltando aqui à Kate, mano. Imaginem, pá. Imaginem o que é a vossa vida, meu. Metes-te aí com um gajo que é um príncipe. Casas com o gajo. És a rainha consorte. Consorte dele, ok? Tens a sorte. És a rainha consorte, mas sem o E. Acho que é sem o E. Dele. E agora estás vista nesta merda. E tem a tua vida toda escrutinada, pá. Pá, Kate, sei que estás a ouvir este podcast, meu. Eu sei que you are a big fan, ok? Se quiser, vens, anda para a Póvoa de Lanhoso, pá. Ser a rainha do povo. Anda para a Póvoa de Lanhoso, meu. Aqui estaremos contigo, pá. Aqui não há cá merdas, pá. Não há cá merdas. Alugas uma casinha ali, pá. Junto ao Rio Ave, ou ao Rio Cávado, meu, que tem umas zonas que são mais calmas, pá. Aqui não há merdas de paparazzi, podes vir beber uma meia de leite e uma torrada, pá, pedes uma natinha, assim, uma coisa doce, metes os putos aqui na escola e está feito, pá. Pensa nisso. Às vezes a vida é mais do que aquilo que nós pensamos que a vida nos vai dar, pá. E às vezes a quantidade não é a quantidade, entendes? É a quantidade do dinheiro, mas a quantidade dos momentos bonitos que vivemos com aqueles que mais gostamos. Até me custou a dizer isto. Pá, pensa nisso, está bem? Pensa nisso, Kate. Acho que era uma win-win situation. Pá, tu ficavas a ganhar, aqui a Póvoa de Lanhoso ficava a ganhar. Ficava a ganhar também. Ah, vão vir charters de povo para ver. A ver, meu, tu, pá, abrias aí um negócio, meu, uma cena, tipo, sei lá, uma loja de roupa para crianças e para bebés, uma cena assim, meu, metes, dás aí um nome qualquer, meu, tipo, sei lá, assim, pimpolhos, sei lá, uma cena assim, entende? Afinal, Pimpolho não pode ser. A minha equipa legal avisou-me que eu disse esse nome por subconsciente, porque ontem vi que ia abrir uma loja com esse nome aqui. Não pode ser tipo pirralho, canalha, pá, acho que pode ser um nome, pá, mas aproveitar bem, Kate, vem comigo, está bem? Nos meus dias de folga, fui à Caixa Geral de Depósitos, pá. Precisava de tratar de umas cenas, para outras cenas que vêm aí, e acho que lá há uma fila considerável, mais de uma dezena de números. Chego ali às máquinas, vejo. Estão lá dois números que alguém tirou e desistiu no, e vazou. E eu tirei e vi aqueles dois números. Eu pensei assim: não, eu vou pegar naqueles dois números. Podia ter ficado com um deles para mim, porque era um primeiro do que o meu. Eram os dois antes do meu. O que é que eu vou fazer? Eu vou destruí-los. E só pelo gosto do gajo passar aquilo à frente e não ir, é mais saboroso do que eu ir num daqueles números que não é o meu. E assim foi, tratei da cena, até foi relativamente rápido. E então reparei numa cena incrível que me fez voltar à Caixa Geral de Depósitos no dia a seguir, que foi um multibanco. Agora lá podes depositar moedas, não? Pá, uma coisa absurda, toda a gente sabe. O meu passado a arrumar carros, não, Pá, aproveitei, tinha muitas moedas e fui fazer uma festa. Fui fazer uma festa lá. Acho que no dia a seguir o pessoal da Caixa Geral de Depósitos pensou que foi os gajos dos carrinhos de choque, dos divertimentos aqui das festas de São José, mas não. Foi um gajo que tinha moedas em casa e longe de acabar as moedas em casa, tenho que ir lá voltar ao local do crime. Depois, por falar em crime, esta semana tive uma visita a uma escola de Porto Alegre, de Ponte de Sor, uma escola profissional do curso de desporto. Pessoal de porreiro, o motorista que estava à força toda a tentar ser engraçado, ok? O penteado deles era engraçado, era assim um misto do meu penteado com o Companhia, não é? Do Batatuno. Era assim uma mistura. E ele tentava ao máximo que ser engraçado, ok? Tentava ao máximo ser engraçado. A forma como ele falava já era um pouco engraçada. Portanto, tudo bem. E podia-se manter por aí. Agora, nós estávamos no exterior do local, do monumento, e estava lá um gatito e o gajo... Ah, tivesse aqui um chinês e ias para sushi. E eu... Eia, meu, nunca ninguém se tinha lembrado dessa, pá. Primeira pessoa no mundo a lembrar-se disso. Pá, e merda sempre desse estilo. E eu... Pô, desse estilo. E o gajo... E o pessoal já... Alguns já se estavam a rir de forma desconfortável, do género, ia, meu, cala-te, só estás a dizer merda. Mas o gajo continuava, e pá, admiro a coragem dele, ok? Por falar em admirar a coragem e só dizer as neiras. Alguns de vocês já sabem que eu tenho. Tenho pessoas que, entre aspas, conheço, pá, conheço, posso dizer que sim. Que quando eu estou com elas, ou quando eu as vejo, ou elas me veem a mim, eu já sei o que é que elas vão falar. Neste caso, há sempre um rapaz que, quando me vê, vem falar do Benfica, ele fala do Benfica e fala de quando nós jogávamos à bola quando éramos putos. Sempre. Sempre. Okay? Alguns de vocês que ouvem este podcast conhecem, ok? Não vou dizer freguesias, mas. É aqui, é da Pomba. E há outro gajo que é do Porto. Sempre que me vê, vem falar comigo do Porto. Porquê é que eu trago outra vez este assunto aqui? Porque esta semana eu encontrei, no período desta semana, eu encontrei os dois. Numa das vezes eu estava. Quando é que foi? Foi sábado? Não, não sei quando é que foi. Eu jantei com um amigo meu. Quando é que foi? Se calhar foi antes já do episódio anterior, é que me esqueci. Mas foi no espaço de uma semana. Eu estive com os dois. Um deles estava a jantar com um amigo e o gajo ia para entrar e eu disse assim: olha, este gajo vem aqui falar connosco e vai-me falar do Benfica, pá. E ele, vai nada. Vai, meu. Se não falar, eu pago o jantar. O gajo entrou, boa noite, ficou assim, calado. E eu, tu queres ver, meu? Que eu agora quando pus aqui, apostei aqui uma nota, o gajo não vai falar do Benfica? E ele, e o nosso Benfica? E eu, ah. Ah, o mundo pode mudar, mas há coisas que ficam na mesma. E falou disso e falou: ah, quando éramos. Ah, íamos jogar futebol, bons tempos. Ah, eu fico na dúvida: se ele é assim, porque é assim, ou se quando ele me vê, ele diz-me assim: foda-se, que está aquele gajo, foda-se, vou ter que falar com ele sobre o Benfica, meu, que o gajo só. Já fala, vou ter que falar do Benfica outra vez, filha da puta, que vejo o burro. Pá, não sei. Pode ser qualquer uma delas. O gajo do Porto é o gajo, meu, que andou comigo no secundário. Já era, vou dizer bem mais velho, mas era bem mais velho do que eu. E o gajo, quando me via, depois de termos andado a estudar, eu não via, falava-me sempre do Porto. Pá, depois, há algum tempo, uns anos que. Pá, não nos vimos, o gajo viu-me e falou: e o teu Benfica? Ah, é merda. E esta semana foi igual. Viu? Ah, não, o Benfica está a jogar bem, porque eu sabia que o Benfica estava a jogar, ok? E o gajo, mano, totalmente descompensado, mano, totalmente descompensado. Mas gostei, há hábitos que não mudam.
Nas recomendações desta semana, trago para vocês, aqui não é, uma série da Netflix que tem a Esther Exposito, que participou na primeira temporada da Elite, e também um gajo que é um Bajoras que entrou numa das temporadas, na primeira, pelo menos na primeira temporada de Narcos. Chama-se Bandidos e basicamente é uma espécie de caça ao tesouro no México, ou seja, envolve ali a cultura maia, portanto é interessante, vale a pena para quem gostar do tema, para quem gostar deste Exposito também. Pá, mas está bem feito, é daquelas séries que se vê muito bem, vê-se facilmente. Para quem gostar daqueles jogos da PlayStation, que depois até o Tom Holland fez, vou ter que ir ver, pá. Tom Holland Movies. Não é o Spider-Man. O Uncharted, exatamente. Dá umas vibes de Uncharted. Para quem gostar do videojogo Uncharted, esta série é porreira. Bandidos. Pá, vale a pena. O título podia ser diferente, podia ser um título mais interessante, mas pronto, o título é Bandidos. Não quiseram gastar muito tempo nisso. Depois, na música, só coisas portuguesas. Temos os Damn Flying Monkeys com a música Pretty Sticks, que está porreira. Depois, os Capitão Fausto lançaram então finalmente todas as músicas do álbum Subida Infinita. Para quem é mesmo fã, 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 fã de Capitão Fausto, pá, irão gostar. A mim parece-me um pouco mais do mesmo, muita coisa parecida, um pouco mais do mesmo dentro deste álbum. É muita coisa parecida. A única música que difere um pouquinho é a com o Tim Bernardes, com o brasileiro Tim Bernardes. De resto, acho que é um pouquinho mais do mesmo. Estava habituado a outras coisas de Capitão Fausto, mas fica a informação. Depois a música Gárgulas com o João Maia Ferreira e o Conan Osíris. Conan Osíris que voltou à música agora em força nestes últimos tempos por causa de José da Silva. Pá, porque José da Silva pediu, por favor, volta, por favor, volta. Falou muito sobre o desaparecimento de Conan Osíris e então ele voltou. Obrigado. A música está porreira, faz referência a João Baião e a Diana Chaves, portanto vale a pena. São assim estas as recomendações desta semana. Depois, mais coisas. Mais coisas. Esta semana, que começou na Póvoa de Lanhoso e vai até dia 24 do mesmo mês de março, algumas festas de São José, que é o padroeiro aqui da vila. Não é bem da. Ok, era difícil de explicar. É padroeiro aqui, por causa do dia do pai, tudo isso, bababau. São as festas do concelho. E eu vi uma cena que eu não sei se já falei aqui, mas eu achei curioso que o é. Que é o que eu acho. Que é. Os pais que metem os filhos a mijar na rua, ok? Os pais que metem os filhos a mijar na rua são pais que já desistiram, está bem? São pais que já desistiram. Houve uma vez numa Semana Santa em Braga, um mar de povo, e estão assim ao lado, está uma miúda ou um miúdo, mija aí, siga. Ali assim naquele espaço de terra onde tem assim aquelas árvores, aquelas mini árvores nas ruas, aquele espaço de terra, onde às vezes mijam lá os cães, ou cagam lá os cães, estava um puta mijar, meu. Uma coisa absurda, uma coisa absurda. Para mim são pais que já desistiram. Ok? É a mesma cena, os pais que depois enxertam de porrada aos putos, são pais que já desistiram, não é? Ah, vou ter aqui, ah, meu filho, que lindo, olha aqui no colinho. Chega um ponto que diz assim: foda-se, olha, já brinquei aqui com o boneco, agora não quero saber mais dele. É uma cena tipo Toy Story, não é? Chegas ao terceiro filme e o gajo dá os brinquedos dele a outra criança. E basicamente é isto. Como não podes andar aí a dar os filhos, porque socialmente ainda não é aceito isso acontecer. Eles, pá, têm estes comportamentos, meu, é da porrada, mas eu acho que esta parte pública de deixar os putos mijar na rua é uma coisa absurda. E pá, eu fui o que eu fui o que mais vi já nestes primeiros. Neste momento, dia 17, a festa desde dia 14, mas 17 ainda de manhã. Mas nos primeiros dias, não, dia 15 já começou 15, até 24. O que eu vi mais até o momento foi barracas de farturas, okay, jogos de azar, miúdos e velhos a mijar na rua. Que é a outra cena também. Acho que chegas a uma altura da tua vida que é necessário, pá, é necessário tipo um encarregado de educação. Acho que era obrigatório. Então nestas festas, mais uma vez, os carrinhos de choque, ok? Os carrinhos de choque. Toda a gente sabe, toda a gente que é da terra, e vou dizer terrinha, mas não menosprezando a terra, mas nestas festas da terrinha, os carrinhos de choque é aquele pequeno lago que tem assim um bocadinho de água, numa savana, ok? E os animais vão lá todos tentar beber, ok? Pá, em vez das coisas mais incríveis, barra horripilantes, barra o que vocês queiram chamar. Vocês veem miúdos ali pré-adolescentes com um comportamento já de quase adulto, a forma de estar e tudo, que eu acho que na idade deles isso não havia ainda essa percepção. Havia mais isso que lhes vou dizer agora, que ainda continua a existir. Há miúdas muito jovens, todas maquilhadas, uma coisa também interessante, diferente de perceber que já existia isso na nossa altura, mas é interessante perceber que se calhar, a curva começa mais cedo. Pá, pois vocês veem coisas horripilantes, pá. Veem coisas horripilantes porquê? Porque normalmente para conduzires um carro, precisas de ter carta de condução. Normalmente, não é? Se vou seguir as regras. Ali nos carrinhos de choque, não. E eu estava com um amigo meu. Estávamos assim a dar uma volta, porque estava muito pouca gente ainda na festa. Era o primeiro dia. Blá, blá, blá. Estávamos assim a dar uma volta. Estava a sacar umas fotos, umas cenas. E vimos lá três gajos. Bom, e esses três gajos na minha freguesia não têm carta de condução, ok? Não têm carta de condução. Não tem porque, como é que eu hei de dizer, as suas capacidades psicomotoras, mas mais no psico, não são as suficientes para a prática de uma condução em segurança. Então as pessoas foram para os carrinhos de choque. Atenção, quando eu digo jovens, digo, eu tenho 34, digo pessoal que tem tipo 32, 30 e 38 ou 9, um mais velho do que eu. Pá, lembra-se que eu vos falei então dessas pré-adolescentes maquilhadas. Um jogo assustador de sedução, mais do lado deles do que do lado delas. Uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Eu estou-me a rir, mas foda-se. Ver aquilo é muito fodido. Ver aquilo exato, olha, é uma espécie de Big Brother. Okay? Acho que até a TV devia apostar nisso, num reality show de pessoas a viver numa cena de carrinhos de choque. Uma coisa absurda. Coisa absurda. Lembro-me quando éramos putos, andávamos lá, tipo, uns para o outro, e víamos tipo umas raparigas da nossa idade, nós conhecíamos e aparentávamos e faziam assim uma brincadeira, tipo, tudo, pá, o que se vê agora é uma coisa totalmente absurda, meu. Uma coisa totalmente absurda. Se eu fiz isso na altura, meu, fiz algo semelhante. Eu em miúdo fazer algo semelhante ao que eles fizeram, não, acho que não fiz. Pá, coisa absurda, é que aquilo é uma savana, ok? Há as pequenas gazelas que ali têm sede, aos crocodilos, aos hipopótamos, meu, que vivem ali naquele ambiente, mas depois chegam de fora, bem os leões, os leões velhos, pá, mas sábios, que vêm as hienas, mas não iam assim à volta, e aquilo é todo uma savana dentro daquele espaço. E naquele dia ainda estava lá pouca gente. Eu vou lá voltar para conteúdo. Vou lá voltar no dia 18 à noite. No dia 18 à noite. Vai ser o fim do mundo lá. O fim do mundo. Aquilo. Hoje em dia não é nas discotecas, pá. É no, nestes locais, pá. Nestes locais de divertimento, pá, nos carrinhos de choque. Aí é que acontece a magia. Aí é que os dados são lançados, é aqui que se decide a paz mundial, é naqueles locais, ok? E muito provavelmente o Putin, por exemplo, já que falamos em paz mundial, provavelmente o Putin nunca andou nos carrinhos de choque. Não sabe essa vivência, não sabe esse flirt para alguém que vai andar tipo, ai, eu gosto daquela menina, vou mandar ela abominar o carro. Estão a perceber? Não tem esse savoir-faire. Depois, um pouco também por todo lado, jogos de azar. Okay? Jogos de azar, uma cena, ah, mete aqui a moeda, tiras e vais tirar uma televisão. Estranho, ok? Mas é verdade mesmo, tem lá cenas para tirares uma. Aquela Nintendo Switch. Para tirares uma televisão, para tirares uma trotinete, uma coisa absurda. Pá, tens lá por todo lado, ali junto à parte das crianças, o que é engraçado, porque é. Olha, tenho aqui os putos a andar nos carrosséis para os mais pequenos. Pá, diverte-te aqui nisto. Pá, tens aqui o poder de compra. Diverte-te aqui nisto. Mais uma vez, eu tenho este sonho. Pá, vou tentar. É difícil, é muito difícil. Pá, é muito difícil. O sonho de tentar vender edredons, corta-unhas e isqueiros para o fogão. Com aqueles microfones aqui ao pescoço. Ok? Era um dos meus sonhos, era fazer isso. Vou tentar. Pá, ter ali. Senhora não leva um, não leva três edredons, quatro panos da cozinha e mais um corta-unhas e um isqueiro para o seu marido. É incrível, meu. É difícil entrar nestes meandros. Acho que é mais fácil entrar na maçonaria. Ou entrar no 11 do Benfica do que entrar neste mundo obscuro do pessoal que faz estas vendas de cenas. Pá. E vamos ver, vamos ver. Depois, no dia de ontem, ia atuar um artista com o qual eu tive uma pequena altercação há uns anos no Facebook. Ele que é Hélder Batista, conhecido como o Motard da concertina. Um resumo muito rápido. Basicamente, ele ou alguém do seu entourage, utilizando um carro devidamente identificado como o carro do artista, ocupou um lugar de estacionamento para pessoas com deficiência. E essa cena, carros estacionados, odeio, não é? Odeio, não é uma cena, não é uma cena que eu gosto, porque eu prefiro apanhar uma chuvada do caralho do que estacionar ali, mas pronto. Então isso foi no Pingo Doce. Eu peguei na foto, meti no Facebook, espalhei, bum, aquilo explodiu e os fãs vieram-me chatear a cabeça. Uma tipo a agente dele ou a esposa dele veio falar comigo. Isto só se resolveu com um gajo da minha família, que é amigo dele e que me veio dizer: ai pá, te vou bater aqui, não sei o quê, mas o gajo estacionou aquela cena lá, pá. Eu também estaciono lá, o gajo da minha família. Ah, mas não devia estacionar, meu. Mas pronto, eu lá atirei porque. Mas passado um tempo, passado uns dias, atenção. Porque é que isso me chateou tanto? Porque um gajo, um dia antes, nestas festas, tinha feito um concerto solidário para pessoas invisuais. E eu, ah, pá, isto não funciona assim, meu puto. Tu fazes o concerto solidário, não sei se ganhaste ou não, mas se não ganhaste, isto não te dá o direito de fazer o que tu quiseres. Pronto. E achei engraçado, e na altura fiz isso, foi engraçado, foi interessante, foi interessante. Então, como eu é Hélder Batista, o Motarda Concertina, eu pensei assim: ok, vou aqui inventar uns nomes de pessoas que podiam ser tipo cantores de grupos ou de para festas assim na terrinha. E vou juntar um instrumento e uma profissão ou uma ocupação. Tá bem? Então há o Hélder Batista Motarda Concertina, não é? Que depois olha o José Santos, que é o cozinheiro da viola. Okay? Depois o Augusto Silva, que é o coveiro dos ferrinhos. Opá, emprestou toda a sua arte a fazer covas, ferrinhos. Pá. Quem percebe diz que ferrinhos é complexo. Calma. Depois o Sérgio Carlos, que é o contabilista da flauta de Bizelo. Uma coisa como mais erudita. Depois o Rogério Sampaio, que é o bancário do teclado, uniu duas paixões. Pá, depois temos o Paulo Dias, que é o agricultor do bombo. E depois pode ser tipo, para terminar, pode ser tipo João Silva, o optometrista do baixo. Ok? Ou então Miguel Silva, o neto de Ourives, o neto de Ourives da flauta de beiços. Mas será assim? Acho que são bons nomes. Acho que são bons nomes para artistas assim das festas. Pá, estou a dar estas ideias. Pá, podem usar à vontade. Não aqui, como sabem, não há cá. Ah, não, isto é meu. Não, pá, vivemos aqui nisto para trabalharmos todos para uma melhor comunidade. Voltamos a ver para a semana, está bem? Vou trabalhar, que a minha vida não é isto, infelizmente. Pá, é isto. Voltamos a ver para a semana, está bem? Os anjinhos. E Kate, volta. Volta, manda para a Pova de Lanhoso, pá. Larga isso. Larga isso. Vens aqui para a Pova de Lanhoso, pá. Vives aqui em paz, em sossego. Que aqui ninguém quer saber de ti.